Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, 13 de maio de 2025, dia da abolição da escravatura. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e te faço companhia sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Hoje, 13 de maio, uma data histórica e marcante para o Brasil, é o dia da abolição da escravatura. Deixa eu fazer uma contextualização histórica para você. A Lei Áurea, né, foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel e pôs fim a mais de 3 séculos de escravidão no país. 3 séculos. Na verdade, foram 356 anos de escravidão por aqui. Não é pouca coisa não, hein? Pra você ter uma ideia, desde o início da colonização, 1532, milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil para trabalhar, principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar, café e mineração. A escravidão era essencialmente a base da economia colonial e imperial. O Brasil é o país que mais recebeu escravos na história da humanidade e foi também o último país das Américas a abolir a escravatura. Uma vergonha, uma vergonha. No século XIX, o movimento abolicionista ganhou força com a atuação de figuras importantes e você precisa conhecer e estudar essas figuras. Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama são verdadeiros heróis. Hein? Leis como a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que proibia o tráfico negreiro, Lei do Ventre Livre de 1871, que considerava livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data, a Lei dos Sexagenários 1885, que libertava os escravizados com mais de 60 anos. Você vê que foi um processo, né? Finalmente, em 1888, a pressão popular, a crescente instabilidade no regime escravagista e o desgaste da monarquia culminaram então com a assinatura da Lei Áurea. A princesa Isabel exercia a regência do império porque o seu pai, Dom Pedro II, tinha ido para a Europa para tratar de saúde. Aí foi ela que assinou então esta Lei Áurea. Um momento de grande celebração, mas também de muitas incertezas, porque os escravos foram deixados à própria sorte, né? Tá todo mundo livre. E aí? Não tinha política pública nenhuma, não tinha integração social, não tinha política econômica, eles não tinham direito à educação, não tinham moradia, não tinham um pedaço de terra, não tinha nada. E ainda hoje a gente vê casos de pessoas escravizadas. É barbarizante. E olha, é sobre isso que nós vamos falar agora. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participou hoje de uma sessão especial no Senado sobre os 30 anos de atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. O grupo coíbe essa grave violação de direitos humanos que infelizmente existe até hoje, né? Nessas 3 décadas foram resgatados 66 mil trabalhadores deste trabalho análogo à escravidão. O ministro comentou os avanços no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo no país e o papel de toda a sociedade nesse processo. Vamos ouvir.
O que nós precisamos com isso é chamar a atenção da necessidade de erradicar o trabalho escravo no Brasil. Eu falo assim, a nossa missão principal não é simplesmente o resgate, mas é como evitar que as pessoas sejam submetidas a uma agressão aos seus direitos humanos. Direito ao trabalho e ao trabalho remunerado, decentemente, e não simplesmente um trabalho degradante, forçado. Então esse é um processo necessário que a gente chama atenção. Não é tarefa só de governos, é um direito à indignação da sociedade. Então todos tomar conhecimento, por exemplo, no seu condomínio, que tem alguém sendo forçado do trabalho doméstico, não tem como chegar a isso se não for por denúncia, ou seja, indignação de alguém que denuncia essa situação.
É isso, denuncie. A gente separou aqui para você os canais de denúncia. Presta bem atenção. O sistema IP é o canal oficial do Ministério do Trabalho e Emprego para receber denúncias de trabalho escravo. Basta acessar o site ip.cit.trabalho.gov.br. Já o Disque 100 é o principal canal de denúncias de qualquer violação de direitos humanos, inclusive trabalho escravo, né? Você pode ainda utilizar o aplicativo Pardal do Ministério Público do Trabalho, que permite denunciar casos online e até anexar provas. Fique de olho. Vamos seguindo aqui com o nosso giro de notícias. A FIFA resolveu endurecer as punições contra o racismo. Já não era sem tempo, né? Clubes envolvidos em casos de racismo podem até perder por W.O., segundo o novo código disciplinar da instituição. O Ministério da Igualdade Racial comentou a medida. José Carlos Andrade.
A FIFA mudou as regras no combate ao racismo no esporte. O novo código disciplinar passa a prever punições mais duras. Clubes envolvidos em casos de racismo podem até perder por W.O. A medida pressiona por mais responsabilidade no futebol. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, classificou a decisão da FIFA como avanço importante. Segundo ela, o futebol é espaço de paixão e resistência e o racismo deve ser tratado como crime, não como opinião. Entre as ações em andamento está um acordo de cooperação técnica que prevê medidas de conscientização, formação e monitoramento de casos de racismo nos esportes. A proposta inclui atletas, torcedores e entidades. Outro ponto em debate é a mudança na Lei Geral do Esporte. A proposta obriga clubes, federações e confederações a adotar medidas práticas contra o racismo. Quem não cumprir pode perder o direito a recursos federais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora do Brasil para a China. O presidente Lula continua em Pequim para a agenda oficial. Ele participou hoje de manhã, pelo horário local, que é 11 horas à frente aqui de Brasília, do 4º Fórum da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC China. Lucília Araújo tem os detalhes da fala de abertura do presidente no evento.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou nesta terça-feira na abertura do 4º Fórum CELAC China, em Pequim. Lula destacou o papel estratégico da China no desenvolvimento da infraestrutura da América Latina e Caribe, com investimentos essenciais em rodovias, ferrovias, portos e energia. Lula também ressaltou a importância de fortalecer a indústria regional e garantir que avanços como a inteligência artificial estejam ao alcance de todos os países e não apenas das nações mais ricas. Ao falar sobre o clima, o presidente defendeu um modelo de desenvolvimento que una crescimento econômico com preservação ambiental. Ele afirmou que a COP30, marcada para novembro em Belém, será uma oportunidade histórica para o planeta. Lula ainda reforçou a necessidade de renovar o multilateralismo e modernizar a governança global, com mais inclusão e representatividade. Segundo o presidente, a América Latina pode liderar essa mudança, até mesmo elegendo pela primeira vez uma mulher como secretária-geral da ONU. De acordo com o governo federal, durante a visita foram anunciados novos investimentos chineses no Brasil, especialmente nas áreas de energia sustentável, saúde e tecnologia, fortalecendo ainda mais a parceria entre os dois países, que já são grandes aliados comerciais desde 2009. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E para encerrar a missão à China, está prevista para a noite de hoje, pelo horário de Brasília, uma entrevista coletiva com os principais resultados da visita oficial. Todos esses conteúdos você ouve ou baixa direto no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Ainda na China, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que faz parte da comitiva do presidente, assinou um acordo em energias renováveis. Vamos saber mais no Conexão Energia com Nise Quintas.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em missão oficial à China com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, firmou um memorando de entendimento com a estatal chinesa Windy e o Senai Cimatec. O acordo, assinado no domingo, marca um novo passo na cooperação bilateral em energias renováveis e tecnologias de baixo carbono. Um dos termos do memorando é o desenvolvimento em armazenamento de energia.
A energia será um grande ponto de inflexão do mundo. O mundo debate hoje, como nenhum outro assunto, segurança energética e segurança alimentar. E o Brasil tem feito todas as políticas para se tornar a grande potência global da nova economia, que é a economia verde. E o Ministério de Minas e Energia tem contribuído com isso, com políticas muito modernas para poder fortalecer a nossa grande vocação, que é a indústria de baixo carbono e a agricultura de baixo carbono.
Para o ministro, essa é uma parceria tecnológica importante e estratégica, já que o Brasil realizará em breve o primeiro leilão de baterias, que é um grande anseio do setor elétrico brasileiro. A parceria também prevê a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil para energia eólica e hidrogênio verde, incluindo iniciativas para levar energia limpa a áreas agrícolas isoladas e incentivo à instalação de fábricas de equipamentos, mitigando cortes na geração renovável conectada à rede elétrica. O acordo prevê ainda estudos conjuntos para a COP30 em Belém e a criação de um comitê de estratégia para alinhar as iniciativas com os programas do governo federal.
E é isso que nós vamos levar até a COP. O Brasil é o líder da transição energética global pela sua matriz, pelo que investimos nos últimos anos, pelas políticas que estamos fazendo. Olha quantas políticas nós aprovamos nesses 2 anos. Combustível do futuro, marco legal do hidrogênio verde, política nacional de transição energética, todas as políticas de descarbonização, o que colocaram o Brasil vigorosamente num ambiente de recepcionar investimentos, gerar emprego e renda.
O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio GOV.
E olha essa notícia aqui, que bacana, hein? Muitos brasileiros já têm aderido aí às energias renováveis em casa, né? Um caminho sem volta que faz bem para o bolso e para o meio ambiente. Agora foi a vez da residência oficial da Presidência da República entrar nessa tendência. O Palácio da Alvorada será 100% abastecido pela energia solar. Uma parceria entre a empresa Neoenergia e o governo federal começa nesse mês de maio a construção de uma usina solar fotovoltaica no Alvorada. A estimativa é proporcionar uma economia de mais de R$1 milhão aos cofres públicos por ano. A iniciativa também atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7 da Assembleia Geral das Nações Unidas, denominado Energia Acessível e Limpa. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou e contratou financiamento no valor de R$156 milhões para a implantação de 16 usinas fotovoltaicas em cidades de 9 estados, nas regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Norte do país. O financiamento conta com recursos do FINEM e do Fundo Clima. Aprovado em 2024, todo o projeto entrou em operação aí no segundo semestre do ano passado, de acordo com as informações do próprio banco. E atenção, você que é aposentado ou pensionista, o INSS começou hoje a notificar beneficiários sobre descontos associativos. As associações que forem contestadas terão 15 dias úteis para apresentar documentos que comprovem a autorização do desconto. Stefânia Lima tem os detalhes.
O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, começou nesta terça-feira a notificar aposentados e pensionistas sobre descontos associativos nos benefícios. A notificação é enviada pelo aplicativo Meu INSS e vale para descontos autorizados ou não. Ao todo, 9 milhões de pessoas estão sendo comunicadas. Quem receber a notificação poderá confirmar ou contestar o desconto. Se não reconhecido, será solicitada a devolução dos valores. As associações terão 15 dias úteis para comprovar a autorização do desconto. Se não apresentarem os documentos, terão que devolver o dinheiro ao INSS. A consulta para verificar se houve desconto indevido no benefício pode ser feita somente por dois canais oficiais, o aplicativo Meu INSS ou o telefone 135. Fique atento, pois o INSS informa que não envia mensagens por WhatsApp ou SMS, nem faz ligações para falar sobre reembolso. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E a Advocacia Geral da União desmente boatos sobre esvaziamento de contas em fraude no INSS. Dilson Santa Fé explica.
A Advocacia Geral da União, AGU, negou que investigados por fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, tenham esvaziado contas bancárias para driblar bloqueios judiciais. As postagens circulam desde o fim de semana e alegam que os alvos teriam retirado recursos para evitar a retenção determinada pela AGU. No entanto, segundo o órgão, a ação cautelar que pede o bloqueio de quase 2 bilhões e 600 milhões de reais em bens e contas ainda está em fase de avaliação. E até esta segunda-feira, dia 12, não há constatação oficial nem pelos órgãos de justiça e nem pelos órgãos de controle de movimentações nas referidas contas. A ação mira 12 entidades acusadas de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas, sendo que todas elas já respondem a processos administrativos por corrupção no INSS. A AGU quer garantir que os valores bloqueados sirvam para ressarcir as vítimas dos descontos irregulares. A Controladoria Geral da União, CGU, identificou a necessidade de incluir ainda 6 empresas e 8 pessoas físicas apontadas como intermediárias no pagamento de propina a agentes públicos. O valor estimado de repasse é de quase 24 milhões de reais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E a Polícia Federal investiga fraudes em contas gov.br. Uma operação nesta terça-feira cumpre 5 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão em 9 estados. Stefânia Lima volta com as informações.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Face Off. O objetivo é desarticular um grupo criminoso que fraudava contas digitais vinculadas à plataforma gov.br. De acordo com as investigações, a quadrilha usava técnicas avançadas de alteração facial. O método permitia burlar os sistemas de autenticação biométrica da plataforma. Com isso, os criminosos acessavam dados e serviços em nome das vítimas. A operação ocorre em 9 estados brasileiros, onde são cumpridos 5 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Brasília. As ações ocorrem em São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. Os suspeitos podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e associação criminosa. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Olha, o desmatamento na Amazônia e no Cerrado caiu em 2024. Dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelam que é falsa a informação de que o desmatamento teria aumentado na atual gestão. Quem explica é ela, Stefânia Lima.
O governo federal esclareceu que é falsa a informação de que o desmatamento aumentou na Amazônia e no Cerrado durante a atual gestão. Dados oficiais do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados nesta terça-feira, mostram que em 2024 houve uma queda expressiva no desmatamento nos dois biomas. Na Amazônia, a queda foi de cerca de 46% em comparação com 2022, menor índice em 9 anos. No Cerrado, o desmatamento caiu 25,7% no mesmo período. É o menor valor desde 2019 e a primeira redução no desmatamento no bioma em 5 anos. O governo destaca ainda que, desde 2023, o IBAMA aumentou as autuações em mais de 100% e que a queda no desmatamento é resultado do reforço na fiscalização e da retomada de políticas públicas. Ainda em 2023, o governo federal relançou planos de combate ao desmatamento em todos os biomas e promete zerar o desmatamento até 2030. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, Da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Stefânia estava falando aí da Amazônia e do Cerrado. Falar em Cerrado, né? O período de seca começou por aqui. Na verdade, em grande parte do país, né? E vai ter reforço na prevenção contra incêndios. O IBAMA anunciou que vai contratar mais brigadistas e investir em tecnologia. José Carlos Andrade.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, vai contratar mais brigadistas e investir em tecnologia. A ideia é reforçar o trabalho do PrevFogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Pela primeira vez, parte dos brigadistas vai trabalhar com contratos de 2 anos. A intenção é garantir ações preventivas mais fortes e resposta rápida nos combates. São 150 profissionais prontos para o atendimento imediato. Ao todo, 2.600 pessoas integram Força-Tarefa do IBAMA. O Plano Nacional envolve 231 brigadas federais, 116 do IBAMA e 115 do ICMBio. Mais de 4.600 profissionais estão mobilizados, um aumento de 25% em comparação com o ano passado. A frota também ganhou reforço. São 57 veículos para áreas de difícil acesso e 7 helicópteros, que aumentam em 75% a capacidade de transporte aéreo e em 133% a quantidade de água lançada por voo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E ontem a gente prometeu trazer aqui mais detalhes do Atlas da Violência. E aqui estamos com os dados, hein? Em 2023, o Brasil registrou o menor número de homicídios em 11 anos. A Stefânia Lima traz mais informações desse levantamento.
O Brasil registrou quase 46 mil homicídios em 2023. É o menor número em 11 anos. A taxa foi de pouco mais de 21 mortes para cada 100 mil habitantes. Esse número representa uma queda de 2,3% em relação a 2022. Os dados são do Atlas da Violência 2025, divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo aponta que a violência ainda atinge muitas crianças e jovens. Só em 2023, 34% das mortes de jovens entre 15 e 29 anos foram por homicídio. Isso significa que quase 60 jovens foram mortos violentamente por dia no país. A maioria dos homicídios continua atingindo pessoas negras. Em 2023, essa população tinha quase 3 vezes mais chance de ser assassinada do que pessoas não negras. A seção Violência no Trânsito foi novidade na edição do Atlas deste ano. As mortes em acidentes com motos cresceram mais de 10 vezes nos últimos 30 anos. No Piauí, por exemplo, quase 70% das mortes no trânsito envolveram motociclistas no ano de referência da pesquisa. Os dados completos do Atlas da Violência 2025 estão disponíveis em ipea.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E vamos fechar o giro de hoje com cultura, porque o Brasil apresenta projetos de filmes no 78º Festival de Cannes, na França. Lademir Filipim.
Promover a indústria audiovisual brasileira, apresentar talentos e estabelecer novas parcerias internacionais. Essas são as principais missões da ministra da Cultura do Brasil, Margarete Menezes, que desembarca nesta terça-feira, dia 13, no Marché du Film 2025. O Brasil é o país de honra do maior mercado internacional de filmes e profissionais do cinema no mundo, que acontece na França durante o 78º Festival de Cannes. Neste ano, o Brasil estará presente com 2 estandes. O principal é o do Projeto Cinema do Brasil, que conta com o apoio institucional do Ministério da Cultura. Já o segundo espaço será compartilhado entre os estados de SP Cine e Rio Filme. Ambos os estandes são pontos estratégicos de articulação internacional e de promoção do setor audiovisual brasileiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
O programa Pé de Meia está completando 1 ano. ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que fica o tempo em todas as regiões do país amanhã, quarta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 14 de maio de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira sol entre muitas nuvens, com chuva isolada e com os termômetros registrando mínima de 25 e máxima de 32 graus, com umidade do ar de 75 a 45%. Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 40%. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 50%. Seabra, na Bahia, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. Região Norte. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 85 a 50%. Assis Brasil, no Acre, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 26 graus. A umidade do ar vai de 90 a 45%. Passos, em Minas Gerais, festeja aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 70 a 30%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo com poucas nuvens com nevoeiro ou névoa úmida pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 14 e a máxima 22 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%. O município de Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 14 de maio de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário amanhã, dia 14 de maio. Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, Seabra, na Bahia, Passos, em Minas Gerais, e Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma conferida aqui no Comunica BR, como o governo federal está chegando aí na sua cidade. E eu vou contando também as curiosidades, né? Santo Antônio Descoberto de Goiás foi fundada em 1722. Era o ciclo do ouro no Brasil colônia. Infelizmente, nesse dia de hoje, a gente tem que lembrar, usava trabalho escravo nessa época, né? 1722. Muito bem, Santo Antônio Descoberto hoje tem quase 80 mil habitantes, o governo federal está lá com obras importantes de infraestrutura. Tem 1.300 moradias que foram financiadas com 171 milhões do governo federal. Esse é o projeto Minha Casa Minha Vida. No programa Luz para Todos, 13 novas ligações foram feitas no município dentro desse programa Luz para Todos. E no PAC Seleções, tem dois empreendimentos selecionados lá, uma escola em tempo integral e um céu da cultura, infraestrutura social inclusiva para Santo Antônio do Descoberto. Seabra, na Bahia, o festival... Seabra não, é Assis Brasil. Assis Brasil no Acre. Misturei as coisas aqui, hein? Festival de praia lá em Assis Brasil acontece nos dias do mês de julho aí, devido à grande baixa do Rio Acre. E aí dá ali uns 3, 4 dias de festa lá, o pessoal aproveita as areias brancas do rio para fazer o festival de praia. Bolsa Família lá em Assis Brasil, 8.070 famílias são beneficiadas com recebimento médio de R$ 661 por família, sendo que destas famílias que recebem o Bolsa Família, 82,34% são chefiadas por mulheres. Passos em Minas Gerais, olha, tem a unidade Passos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, tem a unidade Passos da UEMG, a Universidade Estadual de Minas Gerais, e olha que legal, a UEMG e a Santa Casa de Misericórdia se uniram para criar a Cidade do Saber e da Saúde, enquanto cuida da saúde da população, desenvolve projetos científicos lá. A Cidade do Saber e da Saúde, promovendo bem-estar, lá foi inaugurada a primeira parte, em 2021 está funcionando. Vamos saber então da saúde aqui de Passos. O Mais Médicos tem 20 médicos atuando lá no município, tem 23 unidades básicas de saúde, tem uma UPA, que é a unidade de pronto atendimento, funcionando, tudo isso com custeio federal, tem 24 equipes do Saúde da Família, 8 equipes do Brasil Sorridente, também com custeio federal, atuando lá no município de Passos, tem um CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, 3 CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, tudo com custeio do governo federal, e também R$ 62.700 transferidos para a complementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem, informados aí pelo município. E vamos a Vicente Dutra, Rio Grande do Sul, cidade pequena, ali na divisa com Santa Catarina, não tem nem 5 mil habitantes, mas a agricultura familiar é bem amparada pelo governo federal por lá. Olha só, dando uma olhada aqui no Plano Safra, esse início de 2025, de janeiro a março, foram fechados 98 contratos, R$ 6.250.000 concedidos. E olha que interessante, para o agronegócio, que é aquele grande, né, dos grandes produtores, 2 contratos no valor de R$ 475.000. E para a agricultura familiar, R$ 5.780.000. É ou não é um apoio total aí através do PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, 96 contratos fechados por lá. E em Vicente Dutra tem 500 agricultores familiares que são habilitados ou pelo DAP, né, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, ou pelo CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Você vê como é que tem vários detalhes, várias informações que você também pode saber. É só jogar na internet aí, Comunica BR. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h34.
Assunto Federal. Momento Entrevista.
E o Momento Entrevista de hoje é sobre a Olimpíada Nacional de História, que recebeu o número recorde de 225 mil estudantes inscritos. Que legal, hein? A jornalista Vanessa Leda, do jornal Brasil em Dia, conversou sobre o assunto com Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E a gente traz esse bate-papo agora para você.
Foram 57 mil equipes inscritas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é feita essa Olimpíada, há quanto tempo ela existe, como são essas equipes. São 3 alunos e 1 professor, não é mesmo? Explica pra gente.
3 alunos e 1 professor, porque ele funciona ali como um orientador, um monitor. É uma Olimpíada que está, vai ser centralizada na Unicamp. Normalmente as Olimpíadas, Vanessa, tem uma universidade, tem uma escola, normalmente... pública que abraça. No caso da Olimpíada de História, nós estamos com a Universidade de Campinas, uma importante universidade brasileira, estamos na 17ª Olimpíada de História, digamos que ela é relativamente nova, mas muito importante, porque discute a história do Brasil, a história que nós aprendemos normalmente na escola, mas ela se adianta, ela discute os povos nativos, ela discute o tema da escravidão, dos negros no nosso país. Ela discute a história passada, mas ela discute a história contemporânea, ela discute a diversidade do Brasil, as comunidades LGBTQIA+, são discutidas nas Olimpíadas de História. Quer dizer, nada você deixa de fora sobre essa construção da nação brasileira. É uma Olimpíada muito importante. Eu te convido, assim, para, se você puder um dia participar da etapa final, que será dia 30 de agosto, em Campinas, na Universidade de Campinas, todo o país se desloca então para Campinas, é a etapa ali, final, e é uma coisa muito emocionante, realmente uma atividade que ao mesmo tempo é um aprendizado, é uma grande escola, é uma competição, mas é sobretudo muita emoção dos professores que orientam essas turmas e dos alunos que participam.
Maravilha, então ela termina em agosto e ela começa quando, secretário? E quais são os maiores desafios? Como é o campeonato mesmo, a Olimpíada?
Bem, então você tem toda essa parte de agora em diante, encerrar as inscrições, nós começamos as 6 fases, que são fases preparatórias da competição final, que vai se dar ali no mês de agosto, no final de agosto. Todas as etapas, elas são, como assim... online, você vai fazer em AD, em educação à distância. Você tem aulas preparatórias e provas que vão sendo colocadas para todos os estudantes. E como os estudantes estão, todas as equipes são acompanhadas, quer dizer, todas as equipes têm ali um professor que acompanha, então você tem uma orientação também local. Toda a equipe tem ali o seu orientador. Você tem um professor que é aquele monitor que está acompanhando aquela turma que foi inscrita. Muitas escolas têm mais de uma turma. Então, tem escolas que competem com 2, 3 turmas durante a competição. E é muito importante o acompanhamento dessas fases para você, então, chegar com a sua equipe classificada. Os melhores trabalhos vão para o dia 30 de agosto em Campinas.
Agora, secretário, vem crescendo bastante aí a participação, né, as inscrições ao longo dos anos. A que o senhor atribui esse aumento no número de inscrições?
Primeiro, é um trabalho de organizar. Os professores que estão envolvidos, há pouco eu estava conversando com o professor Kleber, que é do meu estado, do Ceará, ele mostrando todo esse sentimento dos professores em conseguir mobilizar os estudantes e mobilizar as escolas. Então, isso tem permitido um crescimento muito grande da Olimpíada de História, mas não só, Vanessa. Hoje, nós apoiamos aqui no Ministério da Ciência e Tecnologia, na secretaria que eu estou, que cuida da parte de educação científica, das Olimpíadas, Feiras de Ciência, tudo isso fica aqui no MCTI, numa articulação direta entre a Secretaria e o próprio CNPq. E há uma verdadeira, digamos assim, eu não digo febre, porque febre não é um sintoma adequado, mas há um verdadeiro movimento forte de participação nas Olimpíadas. Então você tem a Olimpíada de História, você tem a Olimpíada de Ciências Humanas, um negócio assim, espetacular. Você tem a Olimpíada de Língua Portuguesa, você tem a Olimpíada de Matemática, que tem... Nesse caso, a matemática, por determinação direta do próprio presidente da República, é uma Olimpíada que as escolas são inscritas compulsoriamente. Então, essa é uma Olimpíada que todos participam. Você, no caso da história, não. No caso da história, você é estimulado a pedir a inscrição, a entrar na Olimpíada. E muitas outras, Olimpíadas de Ciências, também você é estimulado a entrar, Olimpíada de Satélites, Olimpíada de Astronomia. Você tem um grande número de Olimpíadas, muito boas, e tem um estímulo direto para a participação de mulheres e meninas, para que elas possam participar mais ativamente das Olimpíadas, especialmente nas áreas de ciências, na área de matemática, na área de ciências, que onde ainda temos ali um espaço onde as mulheres têm mais dificuldade de participar. Mas por falta de estímulo, se você estimula, as mulheres também entram nesse espaço com muita força e com muita competência. Acho que esse é um trabalho que nós estamos fazendo no Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós criamos um programa aqui chamado Pop Ciência, para mostrar que é preciso popularizar a ciência fortemente. O país ganha com isso. Quanto mais eu participo de Olimpíadas, quanto mais eu sou incentivado a participar, mais o país forma melhor os seus alunos, forma melhor os seus profissionais e tem condições de competir nesse mundo de altíssima transformação digital e uso da inteligência artificial que nós estamos assistindo hoje. Então, nós temos que ter uma turma bem preparada. E essa competição não é assim, uma guerra, uma disputa negativa. É uma disputa para melhorar o desempenho dos nossos estudantes, a sua qualidade, para que eles possam ajudar o país a se desenvolver em uma velocidade ainda maior.
Secretário, como é a premiação? E eu queria saber também, essas inscrições ainda estão abertas ou já não dá mais para se inscrever?
Não, aí já essa parte já está encerrada e já estamos com uma turma recorde. Isso aumenta também o trabalho das nossas equipes, que estão centralizadas evidentemente na Universidade de Campinas, mas dá um leque grande de professores que participam, que atuam preparando os estudantes. E no final, vão ser entregues medalhas de bronze, medalhas de prata, medalhas de ouro. Às vezes o pessoal pergunta se é ouro mesmo. Se é ouro porque é a nota que vale, é o valor da nota que você recebeu. Você ganhou a medalha de ouro. Então, isso é que é a importância. Esse é o metal, exatamente. Mas todos vão ser premiados. E normalmente, algumas Olimpíadas, o próprio presidente faz questão de comparecer, é o caso da Olimpíada Nacional de Matemática, mas nós temos estimulado o presidente a participar das outras Olimpíadas, onde ele pode apreciar o desempenho dos nossos alunos e a sua formação com qualidade nas escolas públicas e também nas escolas privadas. Acho que o principal foi o incentivo, acho que o estímulo dirigido pelo presidente, pela ministra Luciana, para que as escolas públicas tivessem uma participação maior, crescesse a sua participação. E isso a gente tem conseguido e consideramos assim, uma vitória muito importante.
Secretário, antes da gente encerrar, qual é o site, o portal que as pessoas podem acessar para ter mais informações e participar da próxima edição?
Então, você tem uma página direta da própria Olimpíada, Olimpíada Nacional de História. Você pode acompanhar e tomar todas as informações. Se você não alcançar, se você não abriu essa página, você pode vir direto ao MCTI, entrar aqui nas nossas páginas do MCTI, você vai ter as informações completas sobre sobre o conjunto de Olimpíadas, não apenas uma Olimpíada. Mas a Olimpíada Nacional de História tem a sua página própria, está ali, tem Instagram, tem Facebook, tem uma página, um sítio na internet. Então você pode se integrar completamente à nossa Olimpíada de História, acompanhar toda essa atividade que vai ser encerrada no dia 30 de agosto. Já convido você, Vanessa, e a sua equipe para poder participar conosco dessa festa maravilhosa que é a premiação final lá na Universidade de Campinas.
Secretário, obrigada pela participação.
Esse foi o Momento Entrevista com Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, falando aí sobre a Olimpíada Nacional de História. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E morreu hoje o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. A morte foi confirmada agora há pouco pelo atual presidente do Uruguai, Yamandu Orsi. Pelas redes sociais, alguns ministros já expressam pesar pela morte de Mujica. O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, considerou que Mujica foi uma das maiores referências da política latino-americana, símbolo de coerência, simplicidade e compromisso com a justiça social, e que a trajetória dele foi marcada pela luta democrática e pela defesa incansável dos mais pobres. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também afirmou que Pepe Mujica foi uma das pessoas imprescindíveis para a humanidade. Foi amigo do Brasil e do nosso povo, conquistou a juventude e foi admirado por onde passou. Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, também destacou pelas redes sociais que Mujica falava com o coração, com humildade e com um amor profundo pela liberdade e pela justiça social. E finalizou afirmando que o legado do ex-presidente do Uruguai não morre. Os ministros do Turismo do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, aprovaram a Declaração do Cerrado, com foco na cooperação em 6 áreas. Quem explica é a Franciele Barcelos, no Boletim BRICS Brasil.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Em 2024, o setor turístico alcançou rendimentos na casa dos 11 trilhões de dólares, o que representou 10% do Produto Interno Bruto Global, o PIB, e gerou cerca de 348 milhões de postos de trabalho, o equivalente a 29 cidades de São Paulo empregadas no ramo. Estes dados são do Conselho Mundial de Viagens e Turismo e dão a dimensão da relevância das discussões sobre turismo na agenda internacional. Em reunião ministerial em Brasília, os ministros do turismo do BRICS aprovaram a Declaração do Cerrado, em que marcaram 6 áreas-chave para a cooperação entre os países: infraestrutura, diversificação da oferta turística, qualificação profissional, cooperação público-privada, financiamento e incentivos e promoção turística. Na abertura da reunião, o ministro do turismo do Brasil e coordenador dos trabalhos, Celso Sabino, destacou a importância do grupo.
As nossas equipes de trabalho se empenharam muito nas negociações para que nós tivéssemos um texto que fosse unânime a ser aprovado. Um texto que traz a visão dos ministros do turismo do grupo, que é hoje conhecido internacionalmente como um dos blocos econômicos mais sólidos, mais solidários e mais fortes do planeta.
Dentre as entregas, 2 relatórios. O primeiro, sobre estratégias para nômades digitais, que se debruçou em 4 dimensões: mapeamento de destinos, políticas de vistos, infraestrutura e serviços e esforços de promoção. O relatório enfatiza que conectividade eficiente, segurança e oferta de lazer são essenciais para atrair este nicho e destacou destinos no Brasil, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Índia como referência às demais nações. O segundo relatório entregue trata de turismo sustentável, resiliente e regenerativo e posiciona o turismo como força vital para o progresso econômico, social e ambiental no âmbito do BRICS, oferecendo uma análise comparativa das estratégias nacionais para identificar boas práticas e desafios comuns. O estudo destaca a importância da troca de conhecimento e de soluções colaborativas para fortalecer a capacidade do setor de se adaptar aos desafios globais, incluindo as mudanças do clima e a instabilidade econômica. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Franciele Barcelos.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse BRICS.br.
Cuidar da saúde é Brasil demais! É agora! É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mães, pais ou responsáveis, mantenham a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos sempre atualizada. Saiba mais em gov.br/vacinação.
Vacina é nossa força, vacina sempre Brasil.
Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Saíram os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 e das justificativas de ausência no exame de 2024. E o prazo para recursos termina nesta sexta-feira, dia 16. Fique ligado no Boletim MEC.
Olá,
Eu sou Daniela Máximo e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC e o INEP disponibilizaram nesta segunda-feira os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. Na página do participante, os interessados podem conferir se o pedido foi aceito. Foram divulgados também os resultados das justificativas de ausência para quem estava isento da taxa do Enem 2024, mas não compareceu aos 2 dias de prova e precisava justificar a falta para participar gratuitamente da edição de 2025. O período para recursos dos resultados, tanto da isenção quanto da justificativa de ausência, termina na próxima sexta-feira, 16 de maio. Vale lembrar quem tem direito à gratuidade no Enem. Estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública, em 2025, participantes do programa Pede Meia, pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, inscritos no CadÚnico e que possuem renda familiar de até 3 salários mínimos ou per capita de até 0,5 salário mínimo. Para conferir se o seu pedido foi aceito ou solicitar recurso, acesse a página do participante www.enem.inep.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Brasil e China assinaram acordos em energia nuclear e na área espacial. A ministra Luciana Santos também participou da abertura do 4º Fórum da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Os detalhes com Mariana Leite, no Minuto Ciência de hoje.
Minuto Ciência.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, assinou nesta terça-feira 3 memorandos de entendimento entre Brasil e China, voltados ao fortalecimento da cooperação bilateral em ciência, tecnologia e inovação. Os acordos foram firmados durante a visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente da República Popular da China, Xi Jinping, em Pequim. Um dos memorandos assinados entre o MCTI e o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China prevê a criação conjunta do Centro de Transferência de Tecnologia China-Brasil e o Centro de Transferência de Tecnologia China-América Latina e Caribe, sede Brasil, com base na igualdade e no benefício mútuo, com vigência de 5 anos. Outro acordo firmado foi a Declaração Conjunta de Intenções entre a pasta brasileira e a Administração Espacial Nacional da China sobre o compartilhamento de dados espaciais gerados pelos satélites CBERS-5 e CBERS-6 com os países da CELAC, no âmbito do programa CBERS. O documento também prevê oferecimento de capacitação e treinamento aos países membros para a interpretação dos dados e a comunicação de informações meteorológicas, ambientais e climáticas. O terceiro memorando trata da ampliação da cooperação em pesquisa e desenvolvimento na área de usos pacíficos da energia nuclear por meio da Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Autoridade de Energia Atômica da China. O acordo contempla pesquisas fundamentais e aplicadas, além da formação de recursos humanos nas áreas de projeto, construção, operação e manutenção de reatores modulares pequenos e reatores de pesquisa multipropósito, entre outras iniciativas. Antes das assinaturas dos acordos, a ministra Luciana Santos participou, ao lado do presidente Lula, da abertura do 4º Fórum da CELAC China. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Assunto Federal.
Momento Serviço. Olha, já estão disponíveis os resultados dos pedidos de atendimento especializado para o Enseja 2025. Lucília Araújo.
Atenção, participantes do Enseja 2025. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou os resultados dos pedidos de atendimento especializado. Quem solicitou já pode conferir no sistema Enseja se teve o pedido aprovado. Caso o resultado não tenha sido esperado, é possível entrar com recurso. Mas fique atento, o prazo só vai até o dia 16 de maio. O resultado final dos recursos será divulgado no dia 20 deste mês. As provas provas do Enseja estão marcadas para 3 de agosto. O exame é gratuito, voluntário e destinado a jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. Segundo o governo federal, o Enseja é uma oportunidade de retomar os estudos, conquistar o diploma e abrir novas portas no mercado de trabalho. Para acessar o sistema Enseja 2025, basta digitar ensejanacional.inep.gov.br. Lembrando que Enseja se escreve com 2 Cs. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora, capacitação. Tem cursos gratuitos na área. O prazo para se inscrever em cursos de turismo termina nesta sexta-feira. Dilson Santa Fé explica como participar.
Termina nesta sexta-feira, dia 16, o prazo para se inscrever em uma das 1.891 vagas gratuitas de cursos presenciais voltados ao setor de turismo. A ação é do Ministério do Turismo em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Podem participar pessoas com renda familiar per capita de até 2 salários mínimos. As formações são oferecidas em 22 estados e no Distrito Federal. Entre os cursos estão inglês instrumental, camareiro, barista e monitor de turismo religioso. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do Ministério, gov.br/turismo/pt-br. Cada pessoa pode se inscrever em apenas um curso. A seleção vai ser por ordem de inscrição. Vale lembrar que candidatos que tenham abandonado cursos do programa SENAC de gratuidade no último ano não podem participar. Se as vagas forem preenchidas, os demais inscritos que atenderem aos critérios vão entrar em uma lista de espera. A iniciativa faz parte da preparação do setor para grandes eventos como a COP30, prevista para ocorrer em novembro deste ano, em Belém, no Pará. Na primeira rodada do programa, realizada em abril, mais de 4 mil pessoas se inscreveram. O curso Cozinha Amazônica foi um dos mais procurados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O Ministério da Saúde lançou hoje um edital para ampliar a formação de especialistas no Brasil em regiões com poucos profissionais disponíveis. A ideia é incentivar a criação de novos programas de residência médica e multiprofissional em áreas como ginecologia, pediatria, cardiologia, oftalmologia e outras especialidades importantes para o SUS. E olha só, vão ter prioridade as instituições que estão em cidades com maior vulnerabilidade social e que ainda não oferecem esse tipo de formação. Órgãos e instituições públicas e privadas interessados em oferecer novos programas de residência têm até o dia 19 de maio para aderir à iniciativa. As inscrições vão até o dia 30 de maio, só pelo site, anota aí, edital.unasus.gov.br/residencias2025. Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov. Luciano, a gente vai falar hoje na Voz do Brasil sobre os resultados da visita do presidente Lula à China. O presidente começa a retornar ao Brasil logo mais, por volta das 9 horas da noite de hoje, né? Na China já vão ser 9 horas da manhã de amanhã. E a gente teve, ao longo da última madrugada aqui no Brasil, dia de hoje lá na China, uma série foi o dia mais importante, né, da viagem do presidente. Ele fechou mais de 30 acordos e memorandos com empresas e com o próprio governo chinês para parcerias em diversas áreas, para investimentos no Brasil. O governo chinês pretende trazer investimentos também para o tal do Cinturão da Rota, né, que é um investimento aqui no nosso programa de aceleração do crescimento. E o presidente Lula teve também um encontro direto com o presidente da China, Xi Jinping. A gente teve também a reunião da CELAC, que é a Comunidade de Países Latino-Americanos e Caribenhos, lá com a China, tinham, né, diversos líderes da América Latina lá também, e se falou muito de investimentos chineses aqui na região. Então tudo isso a gente vai trazer logo mais. O Pablo Mundin está lá em Pequim, vai entrar ao vivo na Voz do Brasil, e a gente vai ter também hoje uma entrevista com o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, que vai falar um pouco sobre combate a fraudes na Previdência, o serviço de inteligência e como é que eles fazem esse combate, identificação e combate a fraudes.
Tá certo. Logo mais 7 da noite.
Daqui a pouquinho eu e você, Luca.
Em todas as áreas do Brasil, é a voz do Brasil. Obrigado, Mari.
Tchau, tchau.
E chegamos ao fim do nosso Assunto Federal. Volto amanhã às 4 da tarde com mais informação que faz diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.